Roberto Gomes. Crítica da Razão Tupiniquim. Essa obra, ela foi publicada em 1978 e se tornou rapidamente um clássico. Durante todos os anos 80, sobretudo, tornou-se rapidamente um clássico. O que o Roberto Gomes fez de uma maneira muito bem-humorada e escrevendo como um filósofo brasileiro foi mostrar características de uma filosofia brasileira, de uma filosofia essencialmente brasileira. Por favor, considerem por alguns segundos o que seria isto. Como poderíamos ter uma filosofia essencialmente brasileira, uma filosofia com características do nosso país. Como, por exemplo, encontramos uma filosofia tipicamente inglesa, tipicamente alemã, tipicamente italiana, que tem seus caracteres. Como seria a nossa? Ela, por exemplo, teria uma ênfase na formalidade? É isso que ela teria? Ela teria uma ênfase, por exemplo, na irreverência. Mas seria possível uma filosofia irreverente? Seria tida como uma filosofia séria? Nós, brasileiros, sabemos também como ser sérios. Eu estou usando termos universais, eu sei. Mas é para aproximar do que vamos ler a seguir. Então, o que fez o Roberto Gomes? A partir da nossa história, ele mostra vários caracteres da filosofia e constrói essa obra Crítica da Razão Tupiniquim, na qual, aliás, ele começa questionando o próprio termo crítica. Vamos então agora diretamente ao autor e vamos ver várias aproximações aí com o trabalho que fazemos em clínica. Logo no início ele trata do título da obra. Então, nas primeiras páginas desta obra, Roberto Gomes foi professor na Universidade Federal, lá no Paraná, em Curitiba. Ele começa nas primeiras páginas dizendo: partamos de algo pacífico. Mal sabemos o que seja uma razão tupiniquim. É uma piada, talvez? Hipótese que nos causaria grande prazer se fosse uma piada. Gostamos muito de piadas. Há todo um espírito brasileiro que se delicia com a própria agilidade mental, essa capacidade de ver o avesso das coisas, revelado numa frase, numa palavra, num fato. Somos os brasileiros muito bem-humorados. Conseguimos rir de tudo. Do governo que cai e do governo que sobe, das instituições que deveriam estar a nosso serviço, dos dirigentes que deveriam representar nossos interesses. E não é só isso. Chegamos a fazer piadas sobre nossas capacidades de fazer piadas. Nada mais ilustrativo do que a série de piadas onde representantes de outros países são ridicularizados pelo desconcertante jeitinho de um brasileiro. E nesse plano, seja dito, nos movemos com facilidade gritante. Então, Roberto Gomes, após colocar o título da obra dele, ele já começa dizendo que nós nem sabemos ao certo o que quer dizer uma crítica da razão tupiniquim. Mas ele vai adiante. Ele vai bem adiante com isso. E nós vamos acompanhar. Ele fala então que dessa atitude, né, de que nós nos movemos dessa forma, ele diz, dessa atitude seria útil extrair o avesso. Embora tenhamos uma imensa mitologia construída em cima do nosso jeito piadístico, no momento de pensar, nós não admitimos piada. Queremos uma coisa séria. Frases na ordem inversa, palavras raras, citações latinas, e é impossível qualquer piada em latim, eu acredito. Isso criou situações constrangedoras, como as fúteis críticas sérias a Oswald de Andrade, acusado de ser um mero piadista. Estranha gente esta. Gaba seu inimitável jeito piadístico, mas na hora das coisas culturais, mergulha num escafandro greco-romano. Então, segundo Roberto Gomes, já estamos diante de um paradoxo, de um aparente paradoxo aqui. Nós que fazemos o jeitinho brasileiro, que fazemos piadas, na hora de fazer uma filosofia, nós vamos buscar termos polidos, termos esquisitos. Mergulhamos nessa cultura greco-romana distante, que nem faz tanto sentido para nós. Ora, que interessante esse aparente paradoxo, não é? Roberto Gomes está tentando, por um espelho, mostrar, por termos universais, o modo brasileiro de fazer filosofia. Isso mudou muito de 1978 para cá, vocês acham? Ou ainda encontramos muito disso? Vamos ver, ele continua aqui escrevendo. Eu marquei algumas partes do texto, porque não temos como numa aula ler uma obra inteira, né? Ele diz assim, ó, que em tudo isso, no nosso riso e nessa seriedade, existe um perigo. Vamos ver qual será esse perigo que ele mostra? Ele diz assim, ó, a mesma piada que nos salva pode mascarar-se em alienação. Como qualquer criação humana, também a piada deve ser essencialmente crítica, já que é sua pretensão ser isso, uma forma de conhecimento. Ora, quando o riso se perde em pura facilidade, em distração, morre a atitude crítica. O conformismo brasileiro encontra aí seu terreno de eleição. Outra característica nossa, conformismo brasileiro. Justificar, por exemplo, sua própria condição de dependência, insolvência política, jogos de privilégios, através de um simples "o brasileiro é assim mesmo". Eis o que impede que seja criada entre nós uma atitude tipicamente brasileira ao nível de uma reflexão crítica, proposta e assumida como nossa, desconhecendo-se, mal sabendo de sua razão tupiniquim. O brasileiro aliena-se de dois modos: rindo de sua sem importância ou delirando em torno do país do futuro. Vejam então como Roberto Gomes, um filósofo, se debruça sobre a própria filosofia produzida no país dele. Um professor universitário, um homem que viveu no meio de estudantes, de outros professores, de congressos, de publicações em filosofia nesse país, por muitas décadas, nos dá um retrato do que ele acha que fazemos como filósofos. Ele vai muito além disso. Por favor, anotem as características que ele vai pontuando aqui, ok? Mergulhado num escafandro greco-romano, embora não seja nem grego e nem romano, o brasileiro foge de sua identidade. Outra característica nossa, a fuga da nossa identidade. Um grego que faz filosofia precisa fugir de sua identidade? Ou um alemão? Pois nós fugimos, segundo esse filósofo. Tem sido na filosofia que o espírito humano tem buscado sua autorrevelação, porém, autocomplacente e conformista, sujeito sério, o brasileiro ainda não produziu filosofia. Quer dizer, para ele nós usamos, segundo as próprias palavras dele, um palavrório aridamente técnico e estéril, de ideias gerais, das teses que antecipadamente sabemos como vão concluir, das ideias já bem pensantes, nada encontramos que possa denunciar a presença de um pensamento brasileiro entre nós, entre nossos filósofos oficiais, vítimas de um discurso que não pensa, mas delira. Quando nós estivemos recentemente numa das mais importantes universidades do mundo, e na qual filósofos como Buber, Levinas, entre outros, e muitos pensadores de várias áreas, como agora no prédio ao lado nosso ali, o Harari, esse historiador de Homo Deus, Homo Sapiens, tem se destacado entre tantos, quando estivemos lá, e o coordenador nos levou para uma visita pela biblioteca, que impressionou muito aos colegas, né? Aquela biblioteca da Universidade Hebraica. Na minha fala, uma das coisas que lembrei quando fui tratar, e a minha fala foi sobre matemática simbólica e dentro dela aspectos divisórios, foi exatamente levar uma contribuição brasileira, nossa, um pensamento filosófico nosso, para conversar com aquela instituição, não é? E alguns colegas filmaram, gravaram, ficou documentado um pensamento brasileiro em conversação com um pensamento robusto, histórico, mais antigo que o nosso. Não é? Isso não se trata propriamente de qualquer outra coisa a não ser um resgate da nossa identidade brasileira, das nossas questões brasileiras e de um modo nosso, mas do universal caminhando para um singular, como se faz muito em filosofia clínica. O Roberto Gomes vai aprofundar essa crítica que ele faz. Ele diz que ele mostra como é que o homem sério exorciza as coisas que ele teme. Uma das maneiras é descaracterizando, transformando o artista como marginal. Ele diz que isso é um modo nosso brasileiro de fazer as coisas. Não levar muito a sério. E quando elogia demais, como no caso de um Chico Buarque de Holanda, coloca numa meia outra instância. Algumas conclusões, então, são possíveis, escreveu Roberto Gomes. E antes de mais nada, é óbvio que o sério, aquilo que é sério no Brasil, está a serviço de uma máscara social. É uma persona que eu assumo, ou seja, que me assume. Casta normativa que nos vem do exterior e que nos dita o que convém. Esta é a essência de tal seriedade. O que ele está dizendo é assim, ou então um filósofo que em casa ele faz estripulias na vida pessoal e no dia a dia e fala palavrão, e mostra um monte de prejuízos e outras coisas, ele subiu na cátedra, pronto. Ponta e circunstância. Bota uma roupa formal, o discurso muda completamente. Ele que até há pouco tempo fazia um arrazoado de palavrões, agora se contém, fala um discurso polido, politicamente correto e tudo mais. Ele diz que isso é a nossa farsa, é a nossa máscara social, é a nossa maneira de fazer filosofia nesse país. É uma crítica dura, não é? Podemos fazer com ele o que ele faz com a nossa filosofia brasileira e descaracterizá-lo, dizer que ele está errado, que não há nada disso, que isso é um monte de prejuízos, ideias preconcebidas que não se reportam à verdade. Mas eu convido os senhores, vão para as academias, muitos de vocês trabalham, são professores, conhecem a academia de perto, o que ele está dizendo é assim tão longe, tão distante do que as nossas percepções do cotidiano revelam na academia brasileira, na filosofia desse país? Ou será que estamos mudando também por críticas como esta do Roberto Gomes? Ele continua escrevendo. O mesmo se dá com aqueles que praticam a filosofia entre nós, a imensa maioria é composta por professores. Existem coisas sérias, consagradas pelo uso acadêmico de bom tom e alta ilustração. São coisas que vêm sendo discutidas na Sorbonne, em Oxford, publicadas em Paris ou em Berlim, apresentadas em congressos. Constituiu a filosofia desta forma seus próprios temas e maneiras de tratá-los, aqueles que convêm. Quer dizer, seus sufocantes ternos e gravatas, é o triunfo do homem sério. E o triunfo do homem sério é atingido quando se chega à completa ritualização. Quando já não importa mais o que é dito, mas a maneira de dizer dentro de padrões previamente consagrados. Parece evidente que a filosofia brasileira só existirá a partir do momento que vier a ser, como a piada, uma investigação do avesso da seriedade vigente. Obras sérias são feitas com arquivos, nota ao pé da página e num jargão que me aborrece. É esta máscara séria que vem sufocando o pensamento brasileiro, onde ela mais profundamente aderiu ao rosto. E aí ele ilustra com várias coisas. Uma delas é uma entrevista que ele leu do Nelson Rodrigues. E ele diz que nasce exemplo típico de inteligência brasileira, cujos descaminhos só nos resta lamentar, em que dizia que o mais grave defeito dos personagens de romance brasileiro é serem incapazes de cobrar um escanteio. Por trás do efeito de espírito, uma intuição radical. Esse entre nós perdeu-se o contato com a realidade em torno. Ou seja, a filosofia brasileira não faz mais uma filosofia para a realidade brasileira. Faz uma filosofia completamente distorcida, discutindo com autores que nada tem a ver com a nossa realidade. Como ele vai mostrar em páginas a seguir. Isso tudo, continua Roberto Gomes, vem a ser ainda mais espantoso. Se observamos que nossa atitude corriqueira, a do brasileiro, vale dizer, é de uma profunda aversão ao que é formal. Temos horror à pompa. Um traço básico do humor brasileiro e, portanto, da sabedoria do brasileiro, é desfrutar qualquer pomposidade, desarmando as tentativas de impostação. Já as nossas expressões da língua nos revelam isso. E aí, ele faz trocadilhos com o francês, mostrando como a gente aportuguesa as coisas e torna tudo mais fluente conforme as nossas concepções. Entretanto, é no Brasil onde falar e escrever, tem caneta ali, Joãozinho, em cima. Onde falar, escrever e pensar vieram a ser as coisas mais formalizadas e rígidas que se conhece. Todo sujeito que sobe numa tribuna no Brasil julga essencial, antes de tudo, colocar-se na ponta dos pés e no alto dos seus tamancos. Aí ele diz que aí o sujeito começa a querer fazer frases de efeito, querer ser engraçado, querer. É outra pessoa. Ele deixa de ser o que é para ser um personagem. Assim se constrói a filosofia no Brasil, segundo esse autor, esse filósofo. E ele diz que o melhor exemplo em tudo isso é o terno e gravata. Para ele é o ponto. E ele finaliza dizendo que a gente não acha as nossas coisas suficientemente sérias para filosofar e vamos nos refugiar na Europa. A fria Europa. Ele diz assim: o filósofo brasileiro, capaz de voos tão mirabolantes no tempo e no espaço, capaz de pensar o século XIII ou as cosmovisões europeias, não é capaz, pela armadura na qual se encontra, de enxergar um palmo diante do próprio nariz. Esse mesmo pensador não é capaz de cobrar um escanteio ou de dançar um samba, o que levanta a questão fundamental sobre as condições de possibilidade de um juízo filosófico brasileiro. A filosofia de terno e gravata pensa aqui no Brasil? Eis o que eu desejaria mostrar então. Nossa aversão à pompa acaba convertendo-se no seu oposto, o triunfo da cultura formalística. É, pois, urgente que assumamos a capacidade a sério do humor que temos como uma forma de conhecimento. Só no momento em que, abandonada a tirania do que é sério, percebemos que nossa atitude mais profunda encontra-se em ver o avesso das coisas, é que poderemos retirar de nossas costas o peso de séculos de academicismo. E aí ele faz a pergunta que raramente filósofos não fazem a si mesmos. E o que é a filosofia? Diante de tudo isso que ele apresentou, o que é a filosofia? O que acham que ele vai nos responder? Ele diz, ele coloca a opinião dele para Roberto Gomes, que nos apresenta essa crítica contundente ao nosso modo de filosofar. Ele diz: é a tentativa, eu penso, de enxergar um palmo diante do próprio nariz, o que não é tão fácil, nem tão inútil quanto muitos pensam. Afinal, o peixe é quem menos sabe da água. Creio ser isso suficiente para denunciar nossa inautenticidade intelectual. Quando, com um mínimo de consciência crítica, investimos contra nossos deuses e fantasmas, nossos sagrados e preconceitos, quando? Sempre damos um jeito? E o que quer dizer isso? É uma virtude? Uma maleabilidade maior? Este é o país das revoluções sem sangue? De fato, e historicamente, falta de caráter? Um deixar como está para ver como é que fica? É isso que somos? Mito da conciliação? Fuga do sério? Vejamos bem isso. Se este é o país do futebol, por que nossos personagens de romance não sabem cobrar um escanteio? Ou será que o eterno país do carnaval, da praia, do cafezinho, do papa descontraído, do funcionário público, do herói sem nenhum caráter? Lembram do Macunaíma, que ele está citando indiretamente, né? Do chope gelado, ou antes e acima de tudo, o país do jogo do bicho e da loteria esportiva? Revivencia dos mitos do bandeirante? Mas qual a razão se há implícita nisso tudo? Qual o pensar que daí decorre? Qual o projeto existencial que a tudo isso informa? Em suma, o que tudo isso significa? Resposta dele: não sabemos. Aí está em linhas muito amplas e gerais, a crítica do Roberto Gomes. Vou desligar aqui o gravador para podermos conversar um pouco sobre isso que vimos até aqui e para que os senhores possam se expressar a respeito. Vamos então agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando a obra Crítica da Razão Tupiniquim, editora Movimento, de Roberto Gomes, segunda edição de 1978. Vamos lá. Então, após ele nos mostrar o problema e suas tragédias, ele nos propõe uma razão que se expressa. Vamos ver o que que ele quer dizer. Sempre que uma razão se expressar, escreveu Roberto Gomes, inventa-se a filosofia. Sempre que a razão se expressar. Então ele coloca: se nos despirmos de todas as artificialidades que providenciamos para nossa instalação no real, verificamos que a questão sobre o estar permanece além de todas as outras. Assim, desde o início, a questão a respeito do que eu sou remete à pergunta: onde estou? E onde estou? Aqui, o que ele está nos fazendo com essas questões? Roberto Gomes vai nos levar ao cerne da questão e vai nos dizer: um grego faz uma filosofia grega de sua época, de seu contexto. E é assim que ele vai nos propor que façamos uma filosofia brasileira. Olhem a aproximação dele com a filosofia clínica, nesse sentido, né? Então ele diz: a filosofia, onde uma razão se expressa, sempre se revelou pela fidelidade a este dado. Súbito, uma razão descobre-se em Mileto, por exemplo. Por mais abstrato que possa parecer um pensamento, sempre traz em si a marca de seu tempo e de seu lugar. Ao inverso do comumente suposto, não é a desvinculação do lugar e do tempo que confere profundidade a um pensamento, como, por exemplo, o de Platão. Seu grande mérito é ser a expressão realizada do espírito grego num dado momento, pois este homem foi, sem dúvida, um grego. Compreendemos mal o que disse se quisermos conservar de sua obra aquilo que não se mistura impuramente com as atribulações daquela sua época. E aí ele vai dar vários exemplos, Tomás de Aquino, ele vai falar de vários filósofos, passa por Hegel, passa pela Revolução Francesa, nos enche de exemplos em torno disso. E então, muito adiante, ele nos fala: se exigimos da filosofia não ser apenas algo entre nós, mas filosofia brasileira, é claro que estamos supondo uma originalidade nossa. Um erro seria, portanto, apegar-se a uma resposta estranha que aqui não tenha nascido entre nós. Outro, confundir originalidade com novidade. O novo é apenas um acidente do original. E eu quero dizer, dele decorre em alguns casos uma formulação qualquer é original não pelo fato acidental de ser nova ou inédita, mas pelo fato de estar vinculada a determinadas origens. Olhem só que interessante. Eu vou recuar aqui para mostrar para vocês o pensamento que abre esse capítulo, que é uma citação de Mário de Andrade. Olhem só que interessante o que diz o Mário de Andrade. Por muitos anos procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora não me digam que ando à procura da originalidade, porque eu já descobri onde estava. Pertence-me. É minha. Olha que bonito o pensamento de Mário de Andrade, e que o Roberto Gomes vai ilustrar dessa forma como ele está colocando aqui, né? Deixa eu chamar o colega aqui que caiu, Luiz. Pronto, de volta. O original, em suma, é o avesso do estranho e do novo, e tem raízes aqui, e de longa data. A originalidade da filosofia consiste em descobrir-se em determinada posição, assumindo-a reflexivamente. Além disso, se a sua pretensão básica for a verdade, vale lembrar que esta só faz sentido quando é minha. Mesmo a verdade de um outro só poderá ser verdade para mim se dela me apropriar antropofagicamente. Uma palavra que o Andrade e outros usavam, né, como um manifesto que fizeram dos novos tempos, da modernidade nesse país. E, bom, aí ele continua. E não se poderia objetar, do ponto de vista de um pensamento rudimentar, que a verdade em si já se encontrava lá, por um motivo simples. Verdade em si não faz sentido algum. Eis porque uma filosofia brasileira só terá condições de originalidade e existência quando se descobrir no Brasil. É imprescindível, portanto, a clara consciência de que um problema para um alemão do século XX ou um grego do século V a.C. pode perfeitamente não ser um problema para mim. Ou só o será se eu o fizer meu, e só poderei legitimamente fazê-lo meu se corresponder às importâncias e urgências diante das quais eu me encontro. Vejam como então ele, aparentemente no início ele estava descartando qualquer filosofar estrangeiro, e agora não. Ele está dizendo que podemos fazer sim desse filosofar nosso, mas aí eu fiz isso, e eu o trouxe para a minha realidade, para o meu contexto. Assim, diz ele ao final dessa parte toda, a filosofia é uma razão que se expressa, é uma fórmula onde a palavra razão e comparece carregada de historicidade. É uma filosofia, e uma filosofia brasileira precisaria ser o desnudamento desta razão que viemos a ser, seja no excesso de pudor, por medo, o fato é que hoje não nos despimos. Olhem, quando iniciei a filosofia clínica, há mais de 20 anos, em palestras, por faculdades pelo país, alguns de vocês acompanharam aquela ocasião, como a professora Rose, lá em Fortaleza. Às vezes, numa conferência, eu falava algo e o desconforto era tremendo entre os que estavam lá na plateia, e vocês acompanharam, alguns souberam depois, de cenas muito graves acontecidas na Unicamp, na Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, em outros muitos lugares aí pelo Brasil, porque às vezes eu colocava no quadro como funcionava a filosofia clínica e dizia: olha, vamos considerar a afetividade, o tópico 4, emoções. Algumas pessoas não têm. Isso era um barbarismo. Isso era uma. E às vezes nem ouviam a explicação, que algumas pessoas têm tão poucos caracteres nisso, que torna isso irrelevante na estrutura de pensamento, etc. e tal. Impensável. Impensável. Entre outras coisas, não é? Uma filosofia clínica profundamente brasileira. Não imagino como ela poderia surgir em outro lugar naquela ocasião, daquela maneira. Mas o preço é muito alto, não é? E a academia de então lia uma filosofia clínica por um viés europeu e não por um viés brasileiro. Sobretudo vendo o filósofo que anunciava em manga de camisa, como eu me visto até hoje, né? Era quase uma ofensa à academia, mas como eu poderia me vestir diferente do filósofo que eu sou e da filosofia que eu propunha? Não tinha como. Ah, milagre que a filosofia clínica tenha sobrevivido. Aliás, não sei se ela sobreviveu ou não. Essa é uma boa pergunta. Será que sobreviveu? Não é? Algumas coisas que a gente vê hoje anunciadas como filosofia clínica nem remotamente dizem respeito a ela. Às vezes eu vejo colegas com formações em outras áreas que se dizem filósofos clínicos proferindo coisas como: fulano é louco. É uma das dos alicerces da filosofia clínica que não há loucura, que há modos de ser no mundo, ou outras coisas assim que me fazem pensar nisso. Acredito que parte da filosofia clínica viveu, sim, e que continua, não é? Quando às vezes eu vejo uma aula da professora Rose lá em Fortaleza, de alguns colegas pelo Brasil, ainda sinto que a filosofia clínica está viva. Não sei até quando, não sei até de que maneira, mas é parte do trabalho, né? Bem, muito depois, o Roberto Gomes vai trazer mais características filosóficas. E uma delas, da filosofia brasileira, é o ecletismo. O ecletismo brasileiro, não apenas o ecletismo, ele poderia colocar outras coisas, como o nosso caráter iconoclasta, não é? Mas ele pontua o ecletismo. E ele diz: o Brasil aconteceu ser o paraíso de algumas outras coisas, além do futebol, do jogo do bicho, entre elas o ecletismo e o jeito. Daí ele cita Antônio Paim na obra História das Ideias Filosóficas do Brasil, de 1967. Antônio Paim. E aí a citação Antônio Paim é assim: a corrente eclética representa o primeiro movimento filosófico plenamente estruturado no Brasil, no meio século transcorrido entre as décadas de 30 e 70. Inserem-se a formação, o apogeu e o declínio do ecletismo no Brasil. As sementes lançadas sob o manto da autoridade de Cousin, filósofo oficial da França, de Luiz Felipe, encontraram um terreno fértil. Se não chega a estruturar-se numa autêntica corrente filosófica, a doutrina configura plenamente o espírito da elite dirigente constituída durante este período. Ou seja, até pela maneira como a nossa elite se estruturou nesse país, né? Uma elite que rapidamente conheceu mesclas, o que não houve em Portugal, por exemplo, em outros lugares, houve aqui, e que trouxe, entre outras coisas, esse ar ecletismo. Nós já vimos isso no outro curso lá, Escritores e Filosofia Clínica, quando a gente trabalhou Casa Grande Senzala de Freire, Gilberto Freire, no qual ele coloca bem, e foi uma afronta essa época, na época que ela surgiu no Brasil. As nossas elites se sentiram afrontadas com aquela obra, foi pelo caráter jocoso, pela ele já anunciava, parece que Roberto Gomes naquela obra, mostrando que, entre outras coisas, o homem branco que achava que era o conquistador, o dominador, teve grandes surpresas, porque ele acaba, desde a música negra, desde o modo de ser negro, desde da poesia, desde a comida, da culinária e tudo mais, aí ele acaba se tornando o homem negro nesse país. E isso, para a nossa elite, que se achava branca, foi uma ofensa terrível. Bem, vamos adiante. Gostaria de começar com uma afirmação óbvia e altamente ingênua, a de que o Brasil é um país jovem. Essa expressão, que circulou com sucesso durante anos, ressalta a nossa pujança virtual e grandeza ainda não realizada. Com a transformação histórica operada pela consciência da dependência, caiu em desuso e a noção de país subdesenvolvido ganhou cidadania. De fato, não é? Nós tratávamos o Brasil como um país jovem e rapidamente historiadores, gente como Darcy Ribeiro, disse: jovem coisa nenhuma, nós somos subdesenvolvidos e temos problemas graves aí de identidade. A questão é outra. Tratarmos-nos como jovens é um dos problemas que temos. E aí ele continua usando essa expressão para nos mostrar outras coisas. Por exemplo, o jovem leva uma vantagem, ainda não se cristalizou em posições rígidas e defensivas. Há no jovem a disponibilidade indispensável ao trabalho criador, o gosto pelo novo, o risco do incerto. Em oposição, o passar do tempo se acumula sobre a forma da rigidez, o fracasso na criação. Mas aí ele coloca o peso do que tentamos fazer quando dizemos: o Brasil não tem memória, precisamos ter memória. Ele diz: bom, isso aí é um benefício, mas também é um tremendo risco. Olha o que ele diz aqui: a ameaça do passado. Mas há um outro ângulo. O passado não se acumula somente sob a forma de hábito, mas virtualmente introduz a possibilidade da memória. E se o hábito faz com que se repitam mecanicamente respostas caducas, a memória é o potencial criador disponível com o qual a história pode contar. O jovem está, num certo limite, livre de um passado que ameaça escravizá-lo, simplesmente por não existir ou por não ter atingido a intensidade necessária. São dilemas, não é? Que nós temos. Então ele coloca: não há em filosofia algo que seja uma posição brasileira. Há uma ilusão, a de que possamos imparcialmente usufruir benefícios das mais diferentes reflexões estrangeiras, delas retirando o melhor, e desde sempre visamos extrair do pensado por outros aquilo que poderá nos ser útil. E isso constitui o mito da imparcialidade que temos. Olha, eu levei tão a sério isso, esse chapéu serviu tanto para mim quando eu estava pesquisando e construindo o que mais tarde viria a se chamar essa nossa filosofia clínica aqui no Brasil, que um dos cuidados que eu tive foi assim: até nos cadernos vocês veem isso, né? É citado o autor, aí vem lá o trecho de onde eu tirei o que o autor estava dizendo, mas coloco isso sempre na base historiográfica e categorial. Quer dizer, sem isso não tem o menor sentido nada daquelas coisas, não é? Não podia simplesmente dizer que criei toda a filosofia clínica sem essa referência e homenagem a esses grandes filósofos. Não existiria filosofia clínica sem o pensamento desses filósofos todos, que são os tijolos dela, não é? Schopenhauer, Protágoras e todos os outros que vocês conhecem, Kant e chegando até Wittgenstein e outros de agora. Agora, ao citá-los sem colocá-los na nossa base categorial, não existe. Aí é exatamente a crítica do Roberto Gomes, ganha toda a pujança dela, não é? Quer dizer, a maneira como trabalhamos esse problema foi exatamente: não, isso vale, ok, podemos conversar com isso nesta base categorial. neste homem concreto que está aqui nessa realidade brasileira, segundo a historicidade dele, conversando. E vocês sabem o quão isso é importante, né? Mais adiante, algumas páginas depois, Roberto Gomes nos coloca o seguinte: um país sem memória não pode ficar esperando que um passado inteiro caia do céu. Ele precisa construí-lo, pois mesmo um passado se constrói quando o faço para mim. E o paradoxo então se dissolve. Construímos um passado voltando-nos para um futuro e escolhendo um projeto, um ponto de vista. Eis nossa posição. Esse gesto, no entanto, nos faltou apostar. Lembremos que assumir uma posição não é fechar-se ao real, mas condição de realidade. Assumir uma posição não significa embotamento, é o contrário, condição de existência, o momento em que passamos a conviver com a dúvida. E ele diz que dentro disso todo pensamento se torna parcial. Mais adiante ele diz: a incapacidade de ver no conhecimento um empreendimento a mais, uma invenção a ser levada a termo, a tentativa de dissolver posições, de dar um jeito e de não radicalizar. Isso revela um dos elementos do nosso ceticismo, outra característica da filosofia brasileira, segundo Roberto Gomes. É uma filosofia cética. Será, pessoal? Será que ela sempre será isso? Cética? Ou eventualmente ascética? A autocrítica impiedosa e castradora de um personagem que ainda não se libertou desta impressão europeia. Nosso folclore cultural está cheio da música e do romance, no esporte, no teatro, de momentos em que, aplaudidos da Europa, nos sentimos altamente satisfeitos, pois a Europa novamente se curva diante do Brasil. Na verdade, isso não se revela. Na cifração do inconsciente ou da má-fé, se quiserem, a submissão da Europa ao Brasil, mas nossa imatura alegria por termos sido reconhecidos e aceitos pela Grande Mãe. No fundo, medo de assumir a nossa posição, medo de desligar-se da cultura europeia, dela suplicando reconhecimento. Portanto, a nossa filosofia padece de problemas graves, que vão da identidade, que vão da autoaceitação. A nossa filosofia mereceria, nesse caso, sentar-se no banco ou caminhar pelo jardim com um bom filósofo clínico, não acha? Talvez ajudasse. Entre nós, portanto, a pobreza filosófica de um país não apenas jovem, mas imaturo, que ainda não conseguiu levar-se a sério, preso a modelos de seriedade providenciados estranhamente. E neste mito da imparcialidade, recusamos nós a estar no Brasil. E só deve estar, e só deste estar poderíamos extrair um critério seletivo nosso, reivindicando então o nosso ser. E aí ele vai fazer, vai entrar pesado numa das nossas características brasileiras clássicas, que por onde andamos pela literatura, pela filosofia ou mesmo fora do país, é praticamente sempre mencionada: o jeito, não é? E ele fala, no outro capítulo: o ufanismo brasileiro privilegia um objeto, o jeito. É voz corrente que damos um jeito em tudo, do existencial ao político, do físico ao metafísico. E nem paramos aí. Ficamos muito satisfeitos em ser, pelo que nos parece, o único povo capaz de tão saudável atitude. Creio que o elemento constitutivo do jeito seja a não radicalização. É um distanciamento das posições a serem tomadas, o que combina com nosso modo oblíquo de olhar as coisas e nosso peculiar ceticismo diante de todas elas. Um homem que se exalta perde a capacidade de dar um jeito. Um país que entra num processo revolucionário não soube descobrir o jeito de evitar coisa tão desagradável. É saber ver, para o brasileiro, futebol posto de lado, o máximo ridículo é ser apanhado acreditando em algo, crendo. Seja política, filosofia, religião, nunca nos sentimos mais estúpidos do que no momento em que alguém aponta a nossa radicalização, o nosso empenho num projeto. Envolver-se determina a perda daquilo que confundimos com o espírito crítico, a imparcialidade da razão tupiniquim. Numa atitude dissolvente que sempre nos acompanha, ao modo de manter um pé atrás, nos afastamos das posições a assumir. Eis aí o jeito. Nasce então o espírito conciliador. Afinal, as coisas da existência, seja pessoal, social, não estão aí para serem levadas tão a sério. Conciliador e obediente, cordial, o brasileiro jamais conduz as tensões até aquele nível em que gera um limite sem retorno. Resta saber, a gente dá um jeito mesmo? Justificamos o nosso abandono ao ecletismo como um antídoto ao fanatismo, já que abominamos soluções radicais? Louvável intenção, se supusermos que soluções possam ser não radicais, e jeitosamente buscamos a conciliação, esquecendo e dissolvendo oposições. Não se distraiam aqui. O que ele está nos dizendo é que, em nome do jeito, nós vamos atrás de quê? Da conciliação das coisas. Para ele, o pensamento brasileiro típico é aquele que, diante dos problemas, vamos dar um jeito. E qual é o jeito? Vamos conciliar as coisas. É assim que se resolve, segundo Roberto Gomes, os nossos problemas mais difíceis. Nada de radicalizar, nada de ir para uma posição extrema. Olha, não é o que tem acontecido ultimamente em vários âmbitos. Talvez em algumas partes essa obra de 1978 tenha envelhecido um pouco. E ele diz que um exemplo disso é a nossa burocracia. Ele diz, esta lamentável coisa exigida pela máquina, que hoje ela nos utiliza e exerce uma tirania sobre nós quase completa. O princípio da burocracia, no entanto, não é apenas a mecanização, fator que é inerente a esse processo dela, mas algo ainda anterior, a desconfiança, ou a falência do humano diante do mecânico. O fator alienado na burocracia é minha veracidade, mesmo a mais primitiva, quando eu digo, eu sou eu. Burocraticamente, só sou este eu que afirmo se o nego através de uma identidade que é minha. O reconhecimento da burocracia recai sobre o eu, que não sou mais eu, aquele 3x4. Entende o que ele está falando? A gente abre mão da própria identidade, se coisifica diante da máquina. Esse é um dos preços do tal jeitinho. E diante disso, ele diz o jeito. O extremo formalismo que encontramos no social recebe como resposta o nosso jeito. Ele aponta mais problemas que vão derivar daí. A indiferenciação do senso impensado é tanto intelectual quanto político. Afinal, coisas indissociáveis. Sérgio Buarque de Holanda mostrou, citando Holanda Cavalcante, o seguinte, dois pontos. Nada há mais parecido com um saquarema do que um Luzia no poder. Fecha aspas. Ou seja, que nada distinguia realmente os dois grandes partidos do tempo da monarquia, salvo os rótulos. E essa crítica, trazida para os nossos dias, ela é tremenda, hein? Tremenda. Significa, entre outras coisas, que coxinhas e mortandelas, tirando o rótulo no fundo, podem ser a mesmíssima coisa. Envolvidas em lutar por interesses internos e externos, e agora ele aponta para a nossa elite, as elites mostram uma desvinculação tão mais sensível quanto maior a teorização ornamental utilizada para justificar sua ação e seu poder. E ele diz na obra que a nossa elite se especializou nesse critério ornamental. Ela enfeita as ideias. Pode não vivê-las, mas as enfeita. É mais uma característica do nosso pensamento do Pinky. Olhem como ele coloca. Ornamental utilizada para justificar sua ação e poder. Daí a enxurrada verbalística que sempre a envolveu entre nós, a discussão política das ideias. O discurso brasileiro não apresentou nunca aquela característica de buscar um desvelamento das nossas urgências e importâncias. Antes, pelo contrário, a obra de uma elite desvinculada das urgências históricas do nosso país. Os partidos políticos em nada se diferenciam, exceto pelos interesses dos grupos que eles representam. E aí ele vai trazer uma citação importante de Luiz Washington Vita, que por questão de tempo nós vamos passar adiante. Mas, para frente, Roberto Gomes nos diz, inconsistente e indiferenciada, inconsistente e indiferenciada, a nossa posição política geraria um novo ufanismo. Dois pontos. O da concórdia, não comportando em si o choque de ideias, buscando antes dissolvê-lo. As divergências devem ser excluídas. Oliveira Viana acerta ao dizer que entre nós o adversário político é considerado pelo vencedor um verdadeiro fora da lei. Mais adiante, encerrando essa parte, ele diz: esta é a expressão máxima do nosso pretenso espírito eclético e conciliador, o fanatismo do mesmo. Fanatismo do mesmo. Os grupos são lugares de privilégio das elites, das elites, da partilha do poder. E nessa prisão primária é o grupo fanatizado, a visão mágica emerge. Divergir torna-se um crime. Quanto à filosofia, ele fala na parte final deste capítulo, é grave que entre nós tenha se recusado a cumprir a missão que lhe seria própria. Ser o centro da consciência crítica, da negação dessas nossas falsificações existenciais. A inexpressividade da filosofia no Brasil se deve ao fato de ocorrer sem revolta ao nível da repressão difusa no todo social. E é esta despersonalização ainda não pensada entre nós que destrói a possibilidade de um pensamento nosso. E aí ele vai tratar na parte adiantada da obra, é aqui, mas nós não temos tempo de seguir adiante. Ele vai aprofundar essa crítica ao jeito, está tudo assinalado aqui, mas por questão de tempo, nós já chegamos ao final. Recomendo a leitura dessa obra, na minha opinião, um clássico, com problemas de atualização, com problemas na própria época em que ele escreveu, dadas as certas universalizações que ele toma. Uma delas, o capítulo 9, que ele trata só da razão ornamental, é de você reler e reler. Interessante, que começa com o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, da obra Raízes do Brasil, que diz assim, ó, para bem corresponder ao papel que, mesmo sem o saber, lhe conferimos, inteligência há de ser o ornamento e prenda, não instrumento de ação e conhecimento. Está vendo? Instrumentalizada, né? E aí, eu vou ler um textinho para vocês. Vocês aguentam mais um pouquinho? Olhem. Gostaria de ler tudo, mas não temos o tempo. Olhem como ele coloca aqui sobre a razão ornamental, que ele diz que é uma das nossas grandes características. Né? A incapacidade de colocar uma ideia genuína, própria, de maneira aberta e honesta, então você vai lá e enfeita tudo com um pensamento empolado, achando que com isso está fazendo filosofia. Ele diz assim, há algo de que gostamos, do homem brilhante. Ser algum dia chamado de brilhante é a glória a qual aspira o intelectual Tupiniquim. Não nos causa admiração alguém que seja organizado no trabalho intelectual, constante, dedicado. Costumamos empregar nessas ocasiões frases assim: Fulano não é muito inteligente, mas é esforçado. Quer dizer, falta-lhe o brilho, a rapidez mental, o dito charmoso e desconcertante, o jogo de palavras, mas ele é esforçado. O esforçado é entre nós uma das figuras mais depreciadas, por mais que produza, por melhores que sejam suas contribuições, se não chega ao brilho, não merecerá mais do que uma morna aceitação. Como se permitíssemos que continuasse existindo, embora, coitado, seja apenas um esforçado. O tipo de inteligência que nos agrada é aquele que sabe brilhar através das palavras. Nunca ter feito uma frase de efeito, eis a falta que o intelectual brasileiro jamais cometerá. Agrada-nos, sobretudo, a rapidez mental e o uso desenvolto da linguagem. Quem de nós suporta um orador que se plante com não sei que quantas laudas à nossa frente? Se é para ler, eu leio em casa. Do orador nós queremos algo distinto da importância ou da consistência do que tem a dizer. Queremos o improviso. Essa fascinação pelo cidadão bem falante conduziu à desgraça e à graça algumas carreiras de políticos e professores e gerou o triunfo do bacharel, as delícias da razão ornamental. Jamais em parte alguma o bacharel contou com uma plateia tão entusiasticamente dominada. Não é preciso ir tão longe. Foi uma das críticas que Sócrates fez à democracia, né? E um dos motivos para ele ser contra ela. Quer dizer, não vence o sujeito que tem a ideia de fato consistente e importante que vai privilegiar a sociedade. Vence o sujeito garganta, aquele que faz a galhofa e que é bem acudido nas suas seduções e outras coisas mais. Bem, o capítulo todo é lindo, é uma pena, é um daqueles livros que se eu pudesse ler todos para vocês. Ele disse isso, olha essa parte, eu marquei várias, mas essa é uma. Como a razão é ornamental, que é instrumentalizada, vai afastar o próprio sujeito que a cria de todas as coisas que de fato são relevantes. Olha o que diz. A razão ornamental não só cria uma realidade à parte e que lhe convém, como enaltece ao delírio o seu universo palavroso. Daí a frequência de ressentimento nos intelectuais. Julgam-se infelizes, adorando posar numa anacrônica mística romântica de seres etéreos e destinados não a uma morte prematura, que os antibióticos fizeram cair de moda, mas ao sofrimento de não serem compreendidos, o que lhes permite assumir ares de superioridade face à massa inculta. Esse é um dos delírios, não é, que ele coloca aqui. Incapaz de pensar, exigindo brilhar, a razão ornamental conduz à fuga nos modismos, no último grito cultural, o leilão das ideias. Compreende-se assim o recente suicídio que foi representado pela moda estruturalista, refúgio de uma intelectualidade que busca um lugar qualquer no mundo da tecnoburocracia. Aí ele fala da razão afirmativa, no capítulo 10. No capítulo 11, a razão dependente e negação, essa razão dependente é qualquer coisa. Essa razão faminta do aplauso, faminta do reconhecimento, faminta das suas titulações. E fala como homens como Drummond de Andrade, Paulo Setúbal e outros se colocaram diante dessas questões. Ao final, nós temos a bela bibliografia, belíssima. Depois dêem uma olhada, nós temos ali desde Henrique Dussel, Mário de Andrade, passando por Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Só essa bibliografia aqui mereceria todo um estudo carinhoso à parte. Vimos hoje uma das obras muito importantes para Nós, como filósofos clínicos, como aqueles que fazem a clínica não apenas da pessoa, mas da filosofia, da existência, de si mesmos, não é? Esse é o nosso papel. Quando a professora Rose me convidou lá para o Encontro Nacional para fazer uma conferência, eu propus a ela: vamos fazer uma epistemologia da filosofia clínica. Vamos fazer uma filosofia clínica da filosofia clínica. Vamos colocá-la, ela, como partilhante? Por que não? Não é? Ela que se propõe a auxiliar, a colaborar e a cooperar, não pode ela mesma ser ajudada por seus próprios preceitos? Onde estão seus assuntos últimos? Onde estão seus elementos submodais e outras coisas? De certa maneira, foi o que o Roberto Gomes fez com relação à filosofia no Brasil, ao nosso pensamento, ao nosso modo de ser. Deixou muitas coisas de fora. Outros pensadores se ocuparam. Uma das obras que ainda veremos num desses cursos aí, por exemplo, é de José Ângelo Gayarça. José Ângelo Gayarça trouxe outras coisas. Para ele, por exemplo, no Brasil existe a indústria da fofoca. O brasileiro tem o hábito da fofoca, né? Que vai desde a conversação até a difamação. Às vezes por puro hábito de conversação, mas às vezes com intuito destrutivo. Outros pensadores, como Darcy Ribeiro, nos colocaram outras questões, como, por exemplo, a nossa negação da nossa identidade, conhecendo-a, o que é grave, não é? Ainda outros autores que já vimos, como, por exemplo, Rubem Alves, nos coloca outros elementos, como o brasileiro como um dos mais criativos e profundos animais simbólicos de que se tem notícia. Nós construímos símbolos de todo jeito, de todo lado. Era como o Rubem Alves nos colocava também. Cada pensador desse viu um pouco de si mesmo em nós, brasileiros, mas também nos ajudou a compreender, não é? Para nós que fazemos a clínica filosófica, é bastante importante. E a gente reconhece com gratidão textos como estes da Crítica da Razão, Tupiniquim. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas e considerações finais. Foi tudo documentado, vocês receberão depois a aula editada em casa.